Os irmãos podem abrir as suas Bíblias agora no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido. Quem já assistiu os filmes de Jesus, com certeza viu esse momento em alguns dos filmes. E diz assim, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ouviu e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus majestoso, estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós queremos ouvir a Tua voz como Pedro aqui ouviu, para que o Senhor fale conosco claramente, para que possamos, ó Pai querido, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Deus, fala conosco, é no Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, aqui é a primeira experiência que alguns discípulos têm com Jesus. Aqui nós conhecemos Pedro, Tiago e João, né? Teve um evento aqui com as crianças, que fizemos um barquinho aqui, e tinha Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, né? Puxaram a rede, cheinhos de peixinhos. Como diz a canção, né? É uma música infantil. Mas as ações em que Pedro, Tiago e João tiveram que fazer não foi nada infantil. Foi simplesmente um ato, eu tenho que acreditar na palavra para lançar a rede e poder pegar peixes. E ali Jesus, ele estava fazendo, ele estava no início do seu ministério, e ele estava fazendo o que ele fez durante todo o seu trajeto. Ele estava pregando a palavra de Deus. E neste primeiro momento aqui nós observamos que Jesus, pregando a palavra de Deus, a multidão se reunia para ouvir a palavra de Deus. Aqui não fala que a multidão estava reunida para ver os milagres que Jesus podia fazer. Mas ali estava uma multidão que estava desejosa para ouvir a palavra de Deus. E Jesus se afasta um pouquinho, né? Ali ele sobe no barco de Pedro ali e se afasta um pouquinho e começa a ministrar. A voz de Jesus ia ser uma voz muito potente, uma voz muito forte, né? Porque falava a multidões, né? E de forma bem estratégica, quando ele ia ministrar, geralmente ele estava no lugar onde a voz se propagava com maior facilidade. E as pessoas podiam ouvir ele falar com clareza para que pudesse ter entendimento. E a voz de Jesus funciona dessa mesma forma em nossas vidas. Ele procura um lugar para que ele possa falar com facilidade, para que você entenda de forma alta e bem clara. Jesus procura esse momento. E nós temos que preparar este momento para Jesus.
Durante a nossa rotina, né? Aqui nós vemos que tinha uma multidão que queria ouvir falar de Jesus e tinha homens que tinham acabado de chegar dos seus trabalhos. Tinha homens que tinham acabado de chegar das suas tarefas durante a noite, né? Que eram os pescadores, estavam ali no meio da sua jornada, terminando sua jornada de trabalho. E tinha homens que estavam ali dispostos para ouvir a palavra de Deus. Mas, mesmo quando nós estamos cansados, se desejarmos ouvir a Deus, nós conseguimos. Pedro estava cansado por causa da sua jornada de trabalho, mas ele começou a ouvir as palavras ali de Jesus, né? Jesus falando enquanto eles lavavam as redes, começava ali a limpar, né? Tirar os pedaços de árvore, de galhos que tinham ali, pedaços, as folhas, tudo das redes. Cansados já ali, já provavelmente muito tristes, né? Porque viviam do sustento deles que era a pesca e não tinha peixe para vender naquele dia. Mas ali, no meio de uma noite onde houve frustrações e decepções, houve cansaço, Pedro estava ouvindo Jesus da mesma forma que aquela multidão que estava ali descansada estava ouvindo. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter momentos aonde o único espaço que vai ter no meu coração é para sossegar e falar: Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te conhecer. Nós temos que ter momentos em nossas vidas que ela vai estar um turbilhão. Mas no meio daquele turbilhão todo, o cansaço, você vai estar esgotado. Você tem que chegar naquele momento e dizer: vai cessar todo o barulho ao meu redor, porque eu preciso da direção do meu amado. A diferença, sabe qual é, entre Pedro e nós, hoje que estamos aqui? É que nós conhecemos Jesus. Pedro estava ouvindo alguém que ele não conhecia, mas ele estava ouvindo uma boa palavra. E quando ele se deparou com uma boa palavra, ele começou a dar atenção. E Jesus, e hoje eu quero ministrar aqui, não sobre somente o milagre, mas sobre depender de ouvir a voz de Deus. Porque os milagres, né, que foi a campanha do mês passado, ele é a consequência de ouvir a voz de Deus. Né? Não existe milagre sem ouvir a voz de Deus. Porque para ele acontecer, Deus tem que bradar nos céus para que o milagre aconteça na terra. E Jesus ali, conversando, ministrando ali para aquela população que estava ao redor dele, ele disse para Pedro: afasta o barco. E o barco era de Pedro, né? Ele podia muito bem falar assim: quem é você? Por que você está no meu barco? Você está me incomodando? Mas as palavras de Jesus, elas foram tão poderosas que ela quebrou todo e qualquer argumento que Pedro podia fazer ali para impedir que Cristo falasse da palavra do reino de Deus. Né, nós conhecemos Pedro em alguns capítulos à frente, né, que é um Pedro que, se for tocar em alguma coisa que é dele, ele era totalmente feroz, né, porque ele não gostava que fosse contra a palavra dele ou agisse contra os princípios dele. Mas Jesus, ele tocou o coração de Pedro. Ele tocou de tal forma que Pedro saiu com o barco e continuou ali próximo, aos pés de Jesus, no barco, ouvindo Jesus falar. E talvez, quando Jesus estivesse falando ali, ele estava falando sobre a sua vida e sobre a minha vida. Talvez Jesus estava falando dos nossos cuidados com os dias corriqueiros que nós temos, e falando que nós devíamos lançar os nossos cuidados diante de Deus. E talvez Jesus estivesse ali pregando uma palavra, dizendo que por mais que você fosse um pecador, Ele tinha o poder para perdoar os pecados. Talvez a pregação de Jesus era algo que ia de encontro com cada uma daquelas pessoas. Mas hoje, como aquelas pessoas, nós temos que entender qual é a palavra que Cristo tem ministrado para nós hoje. Para alguns hoje aqui, Deus estará ministrando sobre salvação. Para alguns hoje aqui, Deus estará ministrando sobre arrependimento. Para alguns aqui, Deus estará ministrando sobre o milagre. Mas nós temos que estar preparados para ouvir a palavra de Deus e dizer: eu vou fazer, porque o Senhor está ordenando. E passou a jornada em que Cristo pregava e que Cristo ali estava tocando o coração daquela multidão. E Cristo falou assim: agora chegou a hora de eu abençoar vocês. E Jesus falou assim: olha, vai mais à frente, no mar alto, e lance a rede. Existem duas coisas que nós podemos fazer quando ouvimos Deus. A primeira é agir como Pedro. E falar assim: Senhor, eu sei, eu estou te ouvindo, o Senhor tem falado, mas nós passamos a noite inteira lançando redes do lado direito, do lado esquerdo, à frente do barco, atrás do barco, e não veio peixe algum. A única coisa que veio foram folhas, mas não veio um peixe sequer. Hoje o mar não está para peixe, né? Como é a expressão que se diz por aí. E Pedro lançou essa palavra. Mas o que Cristo tinha pregado ali, aquele instante, à beira do mar, provavelmente falou sobre fé com Pedro. E falou sobre a autoridade que Cristo estava agindo ali, no meio daquela multidão. E daí Pedro fala assim: mas mestre, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu quero que você entenda que o barco somos nós. Que Pedro, a resposta de Pedro, é a resposta que nós temos que ter. Cristo, ele subiu no barco. Cristo tem que estar nas nossas vidas o tempo todo. Cristo tem que estar em nossas vidas o tempo todo. E quando ele falar, você tem que ter uma resposta. Por causa da tua palavra, eu farei. E Pedro ali lançou a rede. E quando ele lançou a rede, como diz a canção, puxou a rede cheinha de peixinhos. Eu acredito que eram peixões, porque a ponto de dizer que o barco ia naufragar ali, ia afundar. E a colheita dos peixes representa em nossas vidas as obras que nós temos que fazer diante de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele deixou obras para que eu e você pudéssemos realizar, né? A atitude de lançar a rede, ela é para executar uma obra, um chamado que Deus tem preparado para nós. Mas às vezes Deus tem falado aos nossos ouvidos. E nós falamos: eu não vou lançar rede não, Senhor, porque eu tenho vergonha. Eu não vou lançar rede não, Senhor, porque eu não sei como falar. Deus mandou Moisés lançar a rede. Ele falou: Senhor, você sabe, eu sou um homem de duro falar. Eu não tenho palavras para argumentar. E daí, a obra que era para ser feita ali, magnífica, somente através da vida de Moisés, Deus teve que complementar com Arão. Para que Arão fosse lá e falasse, Moisés falava assim: Arão, agora diz isso. Daí Arão lá: é isso, isso, isso. Moisés usou um porta-voz. Mas Deus, quando ele fala com você, ele não quer usar porta-voz. Ele quer usar a minha e a sua vida para executar a obra que ele tem em nossas mãos. Ali para Pedro ele disse que faria pescadores de homens. E para nós, o que ele tem dito? O que ele tem dito para que você possa fazer e executar a tarefa do Senhor? Né, eu participo do Ministério de Louvor já tem alguns anos. A metade da minha vida é participando de Ministério de Louvor. Tenho 31, é a metade, é 15 e pouquinho. Eu estou participando de Ministério de Louvor. E a cada dia em que eu participo do Ministério de Louvor, eu tenho que lançar a rede, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que buscar a glória dEle, para que hoje, quando eu for ministrar, eu possa sentir a presença dEle. A cada dia eu tenho que lançar a rede, me dedicando na palavra de Deus, porque quando eu for ministrar uma palavra que é para a igreja e para a minha vida, ela tem que fazer parte da minha vida. Até hoje, né, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus para pregar, até hoje eu tenho que colocar ela em minha vida, usar ela em minha vida para que eu possa lançar para vocês, para que vocês possam ouvir a palavra de Deus de uma forma verdadeira. Porque a palavra do Senhor diz, né, que quando nós não fazemos dessa maneira, quando nós não fazemos algo com integridade, nós somos como sepulcros caiados. Temos uma aparência bonita por fora, mas por dentro está tudo podre, sujo, imundo. Né? Como diz um ditado popular, né? Por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Né? E o lançar a rede tem a ver com isso. Quando você lançar a rede conforme os propósitos que Deus tem lançado em sua vida, você vai ter que lançar a rede e o que você é tem que aparecer. Se é um cristão de verdade, vai ter que aparecer as atitudes de Cristo em sua vida. O lançar a rede tem a ver com as suas atitudes sendo expostas. Pedro, quando lançou a rede, estava mostrando que ele é pescador. Ele vai puxar peixe de lá. Você, quando lançar a rede, você vai ter que demonstrar: eu sou um cristão, eu sigo a Jesus. Eu vou ter que puxar ali coisas que são propícias do reino de Deus. Quando eu lançar a rede, as bênçãos do Senhor vão vir sobre a minha vida. Quando eu lançar a rede e puxar ali, eu vou cumprir o chamado do Senhor e o propósito que Ele tem estabelecido para a minha vida. Hoje Cristo lança a rede para salvar e para libertar. Hoje Cristo lança a rede para nos encher com seu Espírito Santo. Hoje Cristo lança a rede sobre as nossas vidas para nos envolver, para que nós possamos crescer até, como diz o apóstolo Paulo, na estatura de homem perfeito, na estatura de homem que se assemelha com Cristo Jesus, na estatura onde a mulher ali vai se assemelhar em todas as coisas. Quando as pessoas olharem e falarem assim: nossa, essa atitude parece que eu já vi em algum lugar. E daí ela vai falar assim: já sei onde foi, foi na Bíblia. Quando Cristo lança a rede, Ele começa a mudar a nossa história como mudou a de Pedro. E quando você lança a rede, você começa a dizer: eu aceitei a mudança de vida que Cristo tem para a minha vida. E Pedro, ele ouviu a voz de Deus, e como diz aqui a palavra, ele colheu muitos peixes. E agora, para que nós possamos entender, essa foi a primeira vez que Pedro ouviu a voz de Deus. E ele obedeceu. Titubeou, mas decidiu obedecer a voz de Deus. Livro de Lucas, capítulo 24. Versículo 49. A partir do 46. E disse-lhes: assim está escrito: assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido com poder. Apóstolo Pedro, ele ouviu Jesus diversas vezes em sua palavra. Diversas vezes aqui, seguindo o livro de Lucas, livro de Mateus, livro de João, houve um momento em que Cristo disse assim, né? O que dizem os povos quem sou? Daí diz os discípulos, né? Uns se chamam de mestre, outros se chamam de profetas, uns se chamam de Elias. E Jesus, ele vai lá e aperta mais um pouquinho e diz: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: disseste bem, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu estabelecerei a minha igreja. Entendendo que a rocha é que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não Pedro. E Pedro ali, ele disse algo, né, que foi, ele disse, Jesus ainda disse assim, que foi algo que foi revelado pelo Espírito de Deus, que ele não podia dizer se não fosse obra do Espírito Santo de Deus. E Pedro, na sua caminhada, ele foi ouvindo as pregações de Jesus, foi ouvindo ali as palavras de Jesus, e ele teve que fazer escolhas conforme ele ouvia a palavra de Jesus. Ele teve que fazer escolhas em permanecer ali como um homem santo, íntegro, incorruptível, ou desobedecer à voz de Deus. E Pedro, ele foi passo a passo obedecendo à voz de Deus. Ele foi passo a passo obedecendo à voz de Deus. Houve momentos em que Pedro, né, ficou tão bravo, né, conforme diz a palavra do Senhor, naquele momento em que Cristo é preso ali, ele ficou tão bravo que ele pegou a espada, lançou sobre o soldado e cortou a orelha do soldado. E Cristo Jesus foi lá prontamente e colocou a orelha novamente no lugar. E Jesus olha para Pedro, né, e fala com Pedro mais uma vez. Que aquele que usasse a espada seria morto pela espada. E daí Pedro entendeu que ele não tinha mais o recurso de usar a espada, mas ele tinha o recurso de usar a palavra de Deus, que é a espada, né, poderosa, que é a espada verdadeira, é a palavra de Deus. E Pedro começou ali a entender o seu propósito diante do Senhor Jesus. E aqui Jesus começa a falar que era necessário que fosse cumprida a Escritura, para que as pessoas pudessem ser salvas, libertas. Cristo Jesus, era necessário que ele padecesse e morresse, para que as pessoas pudessem ter a salvação. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Mesmo que de forma, né, os apóstolos, quando ouviram a ressurreição de Jesus, né, veio Maria Madalena e disse: olha, o mestre ressuscitou. E Jesus já tinha falado: eu vou ressuscitar. Eles: não acredito. Né? Às vezes nós falamos que só Tomé era um homem de pouca fé, mas os outros também foram. Tanto é que eles foram correndo no túmulo, falaram que elas estavam loucas, estavam mentindo. E eles puderam ouvir o Senhor. E o Senhor apareceu para eles aqui, estava ministrando e disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. E daí diz mais aqui os versículos: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E acontecendo que, abençoando eles, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com um grande júbilo para Jerusalém. E eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aqui diz, né, permanecer e ser revestido de poder. O permanecer tem ficar um tempo em algum lugar. E naquele tempo em que Pedro e os outros 10 apóstolos que estavam ali com ele, mas as mulheres, ficaram em Jerusalém, eles permaneceram só em Jerusalém? Não, eles permaneceram orando, buscando ao Senhor, eles permaneceram ali louvando ao Senhor. E existe um momento em nossas vidas em que é necessário que eu e você possamos permanecer orando. O apóstolo Paulo diz, né, que nós devemos orar em todo o tempo, acho que no livro de Efésios diz isso, que nós devemos ali orar e vigiar em todo o tempo. Mas existe um momento em que você tem que permanecer orando, para que o poder de Deus seja manifestado, para que você possa conhecer o Senhor. Porque quando o Senhor for falar com você, quando você estiver orando, vai ser mais fácil de entender que é a voz dEle. Porque você estará ali preparando o lugar aonde o Senhor se faz presente. Quando nós oramos, nós fazemos como Elias fez no Monte Carmelo. É no Monte Carmelo, né, que Jesus faz o altar. E enquanto Elias estava pegando as pedras ali, colocando uma sobre a outra, ele estava ali colocando toda a sua devoção, tudo aquilo que ele conhecia como certo, somente no Senhor. Ele estava estabelecendo ali um lugar aonde Deus podia estar presente. Não foi somente falar: ah, caia fogo dos céus. Foi a cada pedra que ele preparava. Quando ele mandou cavar ali aquelas valas ao redor daquele altar, e quando ele mandou lançar a água, ele estava dizendo: Senhor, tudo o que eu preciso está em Ti, a minha confiança está em Ti, o meu trabalho é para Ti, a minha vida está dedicada diante do Teu altar. Eu sou esse altar que eu estou construindo. E quando eu e você estamos orando ao Senhor, quando eu e você estamos buscando ao Senhor em nossa casa, em nosso quarto, quando eu e você estamos buscando o Senhor a sós, nós estamos fazendo ali como Elias estava fazendo. E cada palavra que sai dos seus lábios é o altar sendo estabelecido diante de Deus. E cada vez que você lança uma palavra de adoração ali naquele altar, o Senhor recebe, vai enchendo. E vai enchendo aquele lugar da presença de Deus. E você vai percebendo a presença de Deus cada vez mais forte e mais constante. Mas por causa das orações que você tem lançado diante de Deus. Ali, quando Jesus mandou eles permanecerem em Jerusalém, eles não ficaram. Ah, Deus mandou ficar em Jerusalém, eu vou ficar parado. Aqui você começa a ver que eles continuaram bendizendo o nome do Senhor. Eles continuaram edificando um altar. E ouvir a Deus tem a ver com isso. Porque quando Deus mandar você ficar parado em algum lugar, você não vai poder ficar parado e não avançar para outro lugar. Mas você tem que avançar em chegar ao trono de Deus. Você pode ficar assim parado assim, eu não vou sair de Jerusalém, eu não vou sair de Itupeva, mas o seu espírito está indo na região celeste, tocando os céus, chegando diante do altar de Deus. Porque se Deus hoje falar, não saia desse salão, você permanece aqui. Mas o seu espírito, ele tem que chegar diante de Deus. Porque se você permanecer somente aqui, sem que o seu espírito se achegue a Deus, sem que a sua busca seja chegar a Deus, você vai passar a noite aqui e tudo vai ser em vão. Então, as suas orações, elas não são em vão. É ela que promove os céus na sua vida. É ela que promove a presença de Deus na sua vida. É ela que traz salvação para a sua vida. A sua oração, porque cada vez que você busca o Senhor, você está dizendo, sim, eu creio que Jesus é meu Salvador. Sim, eu creio que o seu sangue precioso na cruz foi para me libertar do pecado e da morte. E hoje eu sou livre. Por isso, permaneça buscando ao Senhor. Deseja ser cheio do poder de Deus, deseja ser cheio da glória de Deus, permaneça buscando ao Senhor, a tempo e fora de tempo. E a palavra do Senhor continua. O livro de Lucas, ele não acaba aqui, ele continua no livro de Atos. E diz assim, no capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. O apóstolo Pedro, ele era participante desse grupo que estava ali naquele lugar. Ele, mais os 11, mais as mulheres, os irmãos de Jesus, estavam ali orando ao Senhor, buscando ao Senhor e adorando ao Senhor o tempo todo. E Jesus cumpriu a palavra dele. Vem um vento impetuoso dos quatro cantos da terra, encheu aquele lugar, e eles ali começaram a falar em novas línguas, e eles ali começaram a ser cheios do Espírito Santo, porque até aquele momento o Espírito Santo, ele vinha sobre alguns homens e se retiravam. Assim foi na vida de Davi, assim foi na vida de Saul, foi na vida de Samuel, foi na vida de Elias. Mas o profeta Joel, como vai descrever aqui nesse texto, ele diz que chegaria o dia que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, mas só é derramado sobre a carne que está disposta a ouvir a voz de Deus. Só está sendo derramado sobre a voz que ouviu a voz de Deus, como ouviu Pedro lá na beira do mar. Lá na beira do mar, quando Jesus ainda estava ali iniciando o seu ministério, Pedro ali começou a ouvir, falou, essas palavras estão gerando vida no meu coração, essas palavras estão despertando ali no meu coração vontade de fazer algo novo, essas palavras estão tirando o cansaço que a noite colocou, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de renovar as nossas forças. A palavra de Deus tem esse poder de dizer que você pode avançar mesmo cansado, porque o Senhor irá te sustentar. O profeta Isaías, ele diz assim que o Senhor, no capítulo 40, que o Senhor é quem dá vigor ao cansado. E o apóstolo Pedro ali estava ouvindo aquelas palavras e estava dizendo: eu preciso conhecer esse Deus. E quando ele começou a conhecer Jesus, e Jesus começou a dizer da promessa do Espírito Santo, que ele não deixaria eles órfãos, ele começou a dizer, depois que Cristo foi embora: eu preciso obter o Espírito Santo sobre a minha vida, eu preciso ser cheio e revestido do poder de Deus. E hoje nós estamos aqui, vamos agir como o apóstolo Pedro e ali, aqueles 11 apóstolos, e mais os 10 apóstolos que estavam reunidos com eles, e dizer: Espírito Santo, eu preciso ser cheio do teu poder. Espírito Santo, eu preciso hoje andar segundo a tua vontade e cumprir os teus propósitos em minha vida. Eu preciso sentir o vento impetuoso. Apóstolo Pedro, depois que ouviu Jesus de perto, depois que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele ministrou a palavra do Senhor. E ali ele ministrou porque simplesmente as pessoas que estavam ao redor deles começou a vê-los falar em novas línguas e começaram a dizer: eles estão embriagados. E o Espírito Santo, começou a capacitar o apóstolo Pedro. E ele falou: não, nós não estamos embriagados. Nós estamos ministrando aqui tudo que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos vivendo a promessa do Senhor. Hoje ela foi estabelecida sobre as nossas vidas, o que está escrito no livro do profeta Joel. E a palavra do Senhor diz ali que enquanto o apóstolo Pedro ministrava, 3.000 vidas se converteram ao Senhor. 3.000 vidas se dedicaram a buscar a face de Jesus. Porque Pedro pregou com a mesma autoridade que Jesus pregou quando ele estava naquele barco. Porque ele falou através do Espírito de Deus. Hoje eu e você deixamos Jesus entrar no barco. E hoje eu e você podemos pregar com a mesma autoridade que o apóstolo Pedro pregou naquele dia. Hoje eu e você podemos ministrar nas ruas dessa cidade, ministrar às pessoas que nós conhecemos e aquelas que não conhecemos, e ministrar a palavra de Deus. E a mesma autoridade que estava saindo de Jesus, do apóstolo Pedro, sairá da sua vida. Então hoje se dedique a ouvir a voz de Deus. Hoje se dedique a ouvir a voz de Deus, mesmo que você esteja cansado de uma rotina de trabalho do dia de hoje. Se dedique a ouvir a voz de Deus, mesmo que seu dia foi corrido, você fez uma viagem longa para chegar até aqui. Se dedique à palavra de Deus, se dedique a ouvir a voz de Deus, porque Ele está dizendo que você vai ser revestido do poder dEle. Você vai ser revestido do poder dEle, da unção do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Mas diga: eu quero, Senhor. E haja como eles agiram, bendizendo ao Senhor o tempo todo. Como eu disse, há 15 anos eu participo do Ministério de Louvor. E há 15 anos eu tenho que buscar a cada dia mais do que eu busquei no dia de ontem. A cada dia eu tenho que conhecer mais Jesus do que eu conheci no dia de ontem. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem que se dedicar a conhecer mais o Espírito Santo de Deus do que você conheceu ontem. Mais do que você vai conhecer hoje. Mais do que você poderá conhecer daqui a 10 anos. Você já tem que desejar hoje isso. Você não pode ficar estagnado. O apóstolo Pedro, ele começou a trabalhar para o Senhor. Ele não ficou estagnado. Enquanto ali ele andava como apóstolo ali ao lado de Jesus, ele já tinha que cumprir algumas coisas. Ele já tinha algumas atividades para fazer ali. Na sua carreira com Jesus, trabalhe. 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 Busque ao Senhor. Adore ao Senhor. Ore, invoque o nome dEle e Ele se manifestará a você. Busque ao Senhor e continue trabalhando e continue ali desejando o Senhor e continue ministrando a palavra de Deus aonde você for. E continue ali adorando ao Senhor e continue falando: o Senhor é o único que pode salvar, o Senhor é o único que pode libertar. E continue adorando ao Senhor e continue erguendo o altar. Porque enquanto nós erguemos o altar, o Senhor irá derramar o fogo da sua presença sobre o altar. Ele irá consumir o sacrifício que é estabelecido no altar. Que você possa ofertar o seu coração, porque o Senhor deseja recebê-lo. no livro de Salmos, capítulo 116, o salmista, ele diz: o que poderia eu dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? No livro de Provérbios, seu filho Salomão responde: filho meu, dá-me o teu coração. Hoje o Senhor está pedindo o seu coração para que Ele possa encher a sua vida. Hoje Ele está pedindo o seu altar preparado agora. Comece já a preparar o seu altar neste momento. Comece a dedicar a Ele honra e glória, porque hoje o Senhor deseja o seu coração. Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, porque quando você der o seu coração, Ele encherá a sua vida. Porque a minha e a sua vida, ela não pertence a nós, pertence a Deus. Nós vamos voltar para Ele, e Ele irá nos usar da maneira que Ele deseja, hoje aqui neste lugar. E quando nós sairmos aqui deste lugar, Ele irá continuar a nos usar, porque nós ouvimos a sua voz. Que hoje você possa ouvir a voz de Deus. E como diz no livro de Hebreus: se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então deixe o seu coração pronto para receber mais de Deus. Assim seja para todos sempre. Amém.